Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Depois, quando separamos na esquina da Rua da Quitanda, entrei a cogitar se ele, ao dar comigo, compôs aquela palavra para o fim de mostrar que, mais que tudo, Ademiran é a arte musical. Pode ser isto, há nele muita compostura e alguma dissimulação. Não quis parecer admirador de pés bonitos, referiu-se aos dedos hábeis. Tudo vinha a dar na mesma pessoa. Se eu estivesse a escrever uma novela, riscaria as páginas do dia 12 e do dia 20 deste mês. Uma novela não permitiria aquela paridade de sucessos. Em ambos esses dias, que então chamaria capítulos, encontrei na rua a viúva Noronha, trocamos algumas palavras, vi entrar no bonde ou no carro. E partir, logo dei com dois sujeitos que pareciam admirá-la. Piscaria os capítulos, ou os faria muito diversos um de outro. Em todo caso, diminuiria a verdade exata, que aqui me parece mais útil que na obra de imaginação. Já lá vão muitas páginas, falei das simetrias que há na vida, citando os casos de Osorio e de Fidelia, ambos com os pais doentes fora daqui, e daqui saindo para eles, cada um por sua parte. Tudo isso repugna às compulsões imaginadas, que pedem variedade e até contradição nos termos. A vida, entanto, é assim mesmo, uma repetição de atos e meneios, como nas recepções, comidas, visitas e outros gastos, os trabalhos é a mesma coisa. Os sucessos, por mais que o acaso os teça e devolva, saem muita vez iguais no tempo e nas circunstâncias, assim o historia, assim o resto. Dou estas satisfações a mim mesmo, a fim mencionar o meu joelho e o ente, tal qual o de Dona Carmo. Outra paridade de situações, há duas diferenças. A primeira é que nela o mal é puro e confessado reumatismo.
Em
também, mas o meu criado José chama-lhe nevreja, ou por mais elegante ou por menos doloroso, é um dos seus modos de amar o prão. A segunda diferença.
Sandandai.
A segunda diferença é que, ainda que lhe doa muito o joelho, Dona Carmo lá tem o marido e os dois filhos postiços. Eu tenho a mulher embaixo do chão de Viena e nenhum dos meus filhos saiu do berço do nada. Estou só, totalmente só. Os rumores de forra, berras, bestas, gentes, campainhas e assobios. Nada disto vive para mim. Quando muito meu relógio de parede batendo as horas, parece falar alguma coisa, mas fala tardo, pouco e funebre. Eu mesmo relendo estas últimas linhas, pareço um coveiro. Mana Rita não me veio visitar, porque não sabe nada, e provavelmente não tem saído. Sei que está boa. O meu mal começou há 7 dias. Durmo bem às noites, mas não me faz bem andar, doi-me. Amanhã, se não acordar pior, saio. Foi um duelo entre mim e a velhice, que me disparou a bala no joelho, uma dor reumática. Já sei que vem jantar comigo. O desembargador respondeu que não. Disseram-lhe que eu estava doente e vinha saber o que era. Dona Camo também está melhor do joelho, disse-me. Já se mais pouco, pela praia do Flamengo, até a do Russel. Ou nem sempre, lá tem o seu Tristão que a acompanha de manhã. Fidelia manda-lhe visitas, e pode ser que Aguiar venha cá hoje, souberam um da noite, como eu. Logo depois contou-me Campos que a sobrinha queria ir passar algum tempo à fazenda. Os libertos, apesar da amizade que lhe tem ou dizem ter, começaram a deixar o trabalho. E ela quer ver o Estalomo Esquilo antes de concluir a venda de tudo. Não entendi bem, mas não me cabia pedir a explicação. Campos incumbiu-se de me dizer que também ele não entendia dele a ideia da sobrinha, e acrescentou que por gosto, ela partiria já. A doença de Dona Carmo é que a fez aceitar o que lhe propôs o tio, a saber, que adiassem a viagem para as férias. Ou iremos pelas férias, concluiu ele. Provavelmente já o trabalho estará parado de todo, o administrador, que não tem tido força para deter a saída dos libertos até hoje, não a terá até então. Fidelia cuida que a presença dela bastará para suspender o abandono. Logo, se for mais depressa. Aventurei eu, querendo sorrir. O foi o argumento dela, eu creio que não será tanto assim. Como tenho de acompanhar, prefiro dezembro a outubro. Quer me parecer que ela teme menos a fuga dos libertos que outra coisa. Não acabou, levantou-se para consertar um laço da cortina e voltou coçando o queixo e olhando para o teto. Sentou-se e cruzou as pernas. Eu, para me não deixar ir a perguntas, peguei do gesto do desembargador, dizendo-lhe que ele acabava de fazer com as minhas pernas o que ainda me custaria um pouco, mas foi como se falasse a cortina, ao laço ou à palhinha do chão. Campos não me respondeu nem provavelmente me ouviu. erguesse, que estimava as minhas melhoras e despediu-se até breve. Temei que jantasse. O não posso, tenho gente de fora, o Tristão janta comigo? Para lhe mostrar que convalescia, fui ao patamar pisando rijo. Agradeci-lhe o obsequio da visita e tornei à sala com a viúva diante dos olhos, caminho da fazenda. Mas que terá que a faça ir meter-se na fazenda, com meia dúzia de libertos, se ainda achar alguns? Pouco depois, outra visita, o Aguiar, que me trazia lembranças da mulher. Estimou ver-me de pé, no meio da sala. Não lhe é a pena, disse-lhe, foi uma coisa de nada, estou quase bom, e hoje mesmo, se a chuva parar, como está querendo ar, lá vou levá-lo à casa, depois do jantar. Eu não posso, tenho gin de fora. Uma das pessoas não me impediria, é a Fideria, que lá janta conosco, e é quase da família. Ela também um colega do banco. Ah, vai quer, mas não faça isso, é o meu conselho. Ainda que não chova, sempre haverá umidade, e para reumatismo. E pode-se dizer que está boa. Apesar disso, já hoje não saiu por coisa do tempo. Vá se quer, eu no seu caso não saia. Aguiar não disse mais nada e despediu-se. Apareceu-me, ou foi ilusão, que ele queria acrescentar alguma coisa e não acabou de querer. Não sei que seria. Não sentisse eu mesmo algum medo da umidade e iria vê-los à noite, mas a umidade o certa, e creio que a chuva também. Fico em casa. Se aparecer algum enxadrista, jogarei xadrez. Se apenas jogar cartas, cartas. Se não vier ninguém, atiro-me a compor um poema de cabeça. Mana Rita foi a última visita, e o resto do poema em prosa, que a minha musa não dá para mais. Foi assim que o compus, não na outra noite, a de 3, mas na de hoje, 6, depois de levar a mana Andai. Apareceu-me aqui de manhã. Já outros amigos e até indiferentes me tinham visitado, como aquele doutor Faria, que me deixou lembranças da mulher, e o Corrêa Miranda, e o que também Moés trouxe da sua. Tristão se esteve cá anteontem. E eu saí à tarde e ontem de manhã. Estou bom, nem por isso deixei de lhe chamar ingrata. Rita confessou-me que há mais de 3 semanas não sai de casa para ver se tinha um irmão que se lembrasse dela. E tinha, e tei-lhe ele, mas um irmão que só agora convalesceu de todo. Contei-lhe a dor e a reclusão. Rita, que a princípio não queria crer e ria, acabou convencida e contristada. Censurou-me naturalmente, eu disse-lhe que continuava a guardá-la para a doença mortal e última. Assim trocamos muitas palavras amigas e doces, algumas alegres. Corno lhe perguntasse se estivera com a gente Aguiar ou com a família Campos. Respondeu-me que não. Se fosse uma daquelas casas, teria sabido do meu incomodo e não receberia a notícia aqui, acrescentou. Então você não sabe nada do projeto de ir à fazenda?
Perguntei-lhe.
Ou sim. Ir a Santa Pia, para ver como andam lá as coisas, parece que libertos estão abandonando a roça. Foi o que me disse o tio da viúva. Não ouvi dizer nada. Há perto de um mês que não saio de casa. Mas o tio por que não vai? O tio vai, mas é com ela. A sobrinha quererá a companhia dele. Mas só a companhia, parece. Não quererá também a colaboração. Vão pelas ferias. Eu não compreendo esta necessidade de ir ela mesma, quando era melhor um homem. Rita quis ir saber da própria Fidelia. Ponderei-lhe que era indiscreto e faria crer da nossa parte alguma curiosidade. Saiu a voltas e tornou. Confesso uma coisa. Depois que a vi sair, imaginei se teria ido saber da viúva ou dos amigos a verdadeira causa da viagem e disse-lhe ao jantar. Ela ficou séria e abanou a cabeça. Se me tem jurado que não, é provável que o Imi me enterrasse o espinho da dúvida, mas falou com simplicidade e nomeou as visitas que fez. Uma delas foi a dona Carmo. O Acarmo está sã como um pero, disse-me, recebeu-me rindo como só ela sabe rir, um rir de dentro, tão simples, tão franco. Falamos de Fidelia, falamos de Tristão, ela com a ternura e amizade que você já lhe tem visto. Abe, e parece que nem esperam as férias, é daqui a dias. Sabe da viagem, do motivo, e a prova, diz que a viúva tem muito prestígio entre os libertos. Pudesse iria também, mas Aguiar não ficaria só. E ele não pode deixar agora o banco. Mas ele não ficaria só, o Tristão aí está. O não, por duas razões. A primeira é que Tristão nem ninguém supre a boa Carmo. A viagem que ela fez este ano a Nova Friburgo custou muito ao marido. Não foi ela que me disse isto, eu é que soube. E percebe-se, todos sabem, Aguiar sem Carmo é nada. A segunda razão é que o próprio Tristão está com vontade de acompanhar o desembargador e Fidelia. Nunca viu uma fazenda e tem vontade, antes de voltar para Lisboa, e a nossa amiga diante desse eclipse dos dous não está aborrecida. Foi o que lhe perguntei, disse-me que é por poucos dias, e espera, em todo caso, se houver demora dos outros, Tristão virá embora. Quer passar com ela e o marido mais tempo que puder. Mana Rita percebe-se, dá com vontade de achar algum defeito grande no afilhado do Aguiar, mas não acha nenhum, grande ou pequeno, e pesa-lhe-o. O bem que diz dele é repetição confessada do que ouviu. Eu não penso mal, antes bem, creio que já escrevi em alguma destas páginas, mas não disse se bem nem mal. Deixei-me ficar a condenar o meu pobre jantar, que foi ruim, só o frango prestou e a fruta, menos as peras. Ao café, Manritão contou-me algumas anedotas de Andarai, aonde a fui levar, seriam 10 horas e donde voltei para escrever isto, acabar e repetir como principiei. Mana Rita foi a última visita. Entendam lá, mulheres, tanta necessidade de ir à fazenda e já. Campos alcança uma licença de alguns dias, Tristão apronta a mala, e tudo feito cessa a necessidade de partir. Foram só o Campos e o Tristão. Tal a notícia me deram as duas Carmo e Rão e Fidelia até hoje, quando eu ia entrar no jardim da casa do Flamengo. As duas vinham chegando ao portão. Não fui, confirmou Fidelia as primeiras palavras de Dona Carmo. Um homem basta e sobra, e acaba depressa todas as dúvidas. Também as notícias agora são melhores. Dona Carmo disse o mesmo que eu, mas sem palavras, com os olhos à pena. Como em um passeio, dispus-me a acompanhá-las, depois de algumas notícias que trocamos, Dona Carmo e eu, sobre os nossos reumatismos, estamos bons. As duas iam de braço, eu ao lado, entre elas e o mar que não batia com força. A conversação não foi constante, porque a viúva levava os olhos no chão. A amiga falava-me, mas olhava de quando em quando para ela, e eu também. Fidelia falava pouco, e só então olhava para a outra. O passeio foi curto, tornei com elas ao jardim, aonde pouco depois chegou o Aguiar trazendo cartas de Lisboa para Tristão, 3 ou 4. Conhecia a letra de uma era do pai, e provavelmente havia de em outra da mãe, tão volumosa era. A ideia de as mandar para Santa Pia passara-lhe pela cabeça, mas recuou por não saber se o rapaz voltará, amanhã ou depois, ou se ficará mais tempo. Se voltar, espera-se ficar, manda-lhes. Queria consultar a mulher,